Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, mulheres em situação de rua, com a cientista política Juliana Reinberg. O Brasil tem mais de 281 mil pessoas em situação de rua, segundo o estudo divulgado pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada. Cerca de 25% vivem na capital paulista. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Juliana Reinberg é mestranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo e pesquisadora júnior no Centro de Estudos da Metrópole da USP. Seja muito bem-vinda, Juliana, ao nosso programa.
Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite de poder conversar com vocês.
Vamos começar, Juliana, a nossa entrevista falando da situação da mulher na sociedade brasileira. Ela foi a principal vítima na pandemia, com o desemprego e a violência doméstica. Como está a situação da mulher no Brasil de hoje?
Acho muito importante a gente começar pensando na situação da mulher. Quando a gente fala sobre mulheres em situação de rua, a gente pode pensar que qualquer mulher um dia possa vir a se encontrar nessa situação. Pensar na questão de gênero é importante porque, sobretudo, as mulheres, não só no Brasil de hoje, mas historicamente, elas vivem uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes com a dupla jornada de trabalho. Quando a gente pensa sobre o aspecto de ser mulher no Brasil, temos que considerar que essas mulheres, elas muitas vezes têm um emprego formal ou informal fora da realidade doméstica, mas também existe uma sobrecarga de trabalho doméstico que muitas vezes ela não é considerada, ela é invisibilizada e não é remunerada. São mulheres que não têm muitas vezes o direito ao descanso, quando estão dentro do ambiente doméstico precisam se responsabilizar pelos cuidados do lar, do cuidado das crianças. Também quando a gente pensa no espaço fora do ambiente doméstico, né, no próprio mercado de trabalho, a gente sabe que o ser mulher é um desafio a mais. Tanto porque muitas vezes nós não chegamos ao topo das profissões, então as mulheres elas geralmente estão mais abaixo, as remunerações muitas vezes não se equiparam às remunerações dos homens, mas também pelos próprios desafios da carreira, em termos de licença maternidade, de acesso a oportunidades de emprego, de promoções. Ser mulher está sempre num espaço desigual comparado ao espaço dos homens. Também um espaço que muitas vezes você não tem referência. Temos poucas ainda referências de mulheres na política, acho que a gente tem avançado e crescido nesse debate, né? Sobretudo nos últimos anos no Brasil, mas a gente sabe que ainda temos poucas mulheres. Agora mesmo, recentemente, a gente está discutindo ocupação do STF, novas nomeações de ministros, a gente sabe que as mulheres elas são minorias. E, sobretudo, para não falar mulheres como um todo, a gente precisa também considerar os aspectos raciais.
Por que nós chegamos a essa situação?
É muito difícil encontrar uma causa única, porque acho que isso é uma sobreposição de desigualdades que trazem esse cenário em que as mulheres elas se encontram, muitas vezes, num contexto mais invisibilizado e, muitas vezes, mais vulnerável. Essa construção da nossa história brasileira, em que muitas vezes a mulher ela foi limitada ao espaço doméstico, ao espaço do lar. E a partir do momento que ela começa a conquistar os direitos políticos e os direitos ao mercado de trabalho, isso acontece com essa sobrecarga do trabalho, então de continuar tendo a responsabilidade da vida interna doméstica junto com a responsabilidade do mercado de trabalho, então essa dupla jornada sobre sobrecarga. E sobre as desigualdades raciais, eu não sou a maior especialista sobre o tema, acho que a gente tem excelentes pesquisadores na USP para falar sobre isso, mas a gente não pode ignorar o histórico da formação do Brasil, né? Um país que foi formado a partir do contexto da escravidão, e o quanto essa desigualdade racial ela continua sendo marcada na nossa sociedade, ainda que a gente seja uma sociedade muito mestiça, a gente sabe que existe uma desigualdade latente e que a gente ainda não conseguiu superar os desafios de desigualdade de gênero e raça que formaram a nossa história.
Em 2019, Juliana, mulheres eram minoria nas ruas, mas ainda foram vítimas dos casos de violência contra mulheres de rua no país. Como vivem as mulheres em situação de rua?
A rua ela é uma alternativa à casa, porque a casa é um espaço de violência. Então, ela precisa ir para a rua. ou quando ela não vai para a rua, às vezes essa mulher vai diretamente para um serviço de acolhimento da prefeitura e ela vai ser encaminhada para um serviço para a população em situação de rua. Eu entrevistei na minha pesquisa muitas mulheres que estão em centros de acolhida para a população em situação de rua, que nunca pernoitaram uma noite na rua, mas elas viveram episódios de violência doméstica e quando elas foram encaminhadas para um serviço de acolhimento, o que a prefeitura naquele momento tinha a oferecer era um serviço para mulheres em situação de rua. Então ela passa a fazer parte do grupo situação de rua, passa a ser contabilizada como situação de rua, ainda que ela nunca tenha pernoitado na rua.
Você fala uma coisa importante, ter mulheres vítimas de agressões na família, ela prefere o espaço público do que morar na própria casa.
Exatamente. Nesse contexto, existem muitas mulheres que são vítimas de violência dentro do espaço doméstico, que muitas vezes não têm a sua autonomia, a sua independência, e a saída do espaço doméstico é uma forma. Eu tenho vários casos que eu posso comentar com você de entrevistas, né, obviamente de forma anônima, mas, por exemplo, entrevistei mulheres que estavam dormindo e o marido colocou fogo nela na cama e ela teve que fugir da casa. Com a casa pegando fogo, ela foi quase assassinada dentro do espaço doméstico. Tem mulheres também que tiveram filhos e que começaram a sofrer maiores violências, sobretudo no período da gravidez e depois de ter as crianças. E elas saíram da casa com as crianças.
O que foi... Além desses fatos que você está contando, Juliana, na sua pesquisa, qual foi o caso que mais te impressionou em relação à agressão contra as mulheres?
É uma senhora que, quando eu entrevistei, ela já tinha cerca dos 48, 50 anos e ela estava num serviço de acolhida da Prefeitura de São Paulo fazendo tratamento num hospital para queimaduras graves. E ela conta que ela sempre teve uma relação extremamente conturbada com o marido, sempre vivenciou episódios de violência, mas ela nunca quis sair da casa do marido porque ela trabalhava vendendo gelinho na rua, mas a renda, sobretudo, vinha do marido, né? Porque existe uma relação de poder também financeira. Então, estar perto do marido, ainda que ele fosse uma pessoa agressiva, era uma forma de ela estar protegida. E ela conta que ela tinha muito medo de denunciar esse marido, porque a família do marido era ligada à polícia, então ela tinha muito medo de denunciar e não acreditarem no discurso dela. Acho que isso é um problema muito grande também que a gente tem hoje em dia. A gente avançou muito nos mecanismos de denúncia e das mulheres se sentirem mais seguras de falar quando elas vivenciam episódios de violência doméstica e denunciarem os agressores, mas a gente sabe que muitas delas também ainda não sentem confortáveis, sobretudo quando elas moram com os agressores. Uma noite ela foi dormir e ela acorda no meio da noite com a cama dela pegando fogo, ela pegando fogo, e o marido colocou fogo nela, na casa dela, e ela fugiu da casa. Por que que ele me marcou muito? Porque essa mulher, ela morava em Mariporã, ela morava em São Paulo. Só que ela veio para São Paulo buscar o apoio do poder público aqui em São Paulo, porque ela sabe que a infraestrutura da Prefeitura de São Paulo para atender o caso dela, considerando queimadura, que ela ia precisar ficar longe do marido e tudo mais, era melhor em São Paulo. Então, também, quando a gente fala em população em situação de rua, muitas vezes a gente está falando de pessoas que vivenciam próximo ao centro urbano de São Paulo e muitas vezes migram para a cidade de São Paulo.
Porque não existe infraestrutura na sua cidade.
Exato.
Juliana, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Mulher para Mulher, com Elza Soares. A música foi lançada no álbum Póstumo e aborda uma conversa incômoda entre uma mulher preta e uma mulher branca.
E eu escolhi essa música porque, sobretudo quando a gente fala sobre questões de gênero, a gente não pode esquecer das desigualdades também que estão dentro do ser mulher, né? Nós somos mulheres, mas não somos todas iguais. Se de alguma forma eu tento cada vez mais destacar na minha pesquisa que a gente precisa olhar para a situação de rua para além da população, mas considerar as mulheres, a gente também precisa considerar que essas mulheres são diversas, têm histórias diversas e que isso precisa ser pensado quando a gente pensa em políticas públicas para esse grupo.
Não tem sido em vão. A gente vê hoje as mulheres já com mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje um eco de respostas mais aberto, mais triunfal.
Vamos conversar, tá mais que na hora. Bora lá, vai ter que pautar, escutar, incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra. Se quiser expandir, vai ter que sair do palácio. Eu tampouco ignoro sua luta, mulher. batalha é dupla e tão pouco ignoro sua luta, mulher. Mas fique sabendo, a minha lutador atravessou o mar. Gerações. Olha só essa síndrome de princesa Isabel encontrando sua redenção, querendo ir pro céu, nos deixando ao léu, só com seu papel, sem reparação, sem descolonizar o seu feminismo de bandeira branca. Vai ter que sair do palácio. Eu tão pouco ignoro sua luta, mulher. E saiba, minha batalha é dupla.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, mulheres em situação de rua com a cientista política Juliana Reinberg. Uma a cada cinco famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas sofrem fome no Brasil. Em lares comandados por mulheres negras, a proporção é de 22% contra 13% das chefiadas por mulheres brancas. A fome contribui para o aumento de mulheres em situação de rua, Juliana?
Com certeza, é uma das causas, não só a fome, mas sobretudo no contexto da pandemia, houve um aumento grande da população em situação de rua. Os dados do Censo de São Paulo mostram esse aumento, né? Hoje, na cidade, o censo mais recente fala que nós temos cerca de 40 mil pessoas em situação de rua depois da pandemia, mas muitas entidades que trabalham com a população em situação de rua apontam que esse número já está defasado e que a gente percebe mais pessoas. E a fome foi um dos impulsionadores para o crescimento da população em situação de rua nos últimos anos. Estar na rua é uma forma de você ter mais contato com grupos de voluntários que oferecem doações de alimento. A gente sabe que muitas vezes também estar na rua é passar fome. E na pandemia isso cresceu muito, porque quando todo mundo precisou ir para as suas casas, você não tinha mais a quem recorrer para pedir um trocado, para pedir para pagar um prato de alimentação. Então, também houve um crescimento muito da fome entre a população em situação de rua no contexto da pandemia. E aí, nesse contexto, foi muito importante também o desenvolvimento de algumas iniciativas do poder público para, de alguma forma, poder garantir a segurança alimentar dessa população. No caso, a Prefeitura de São Paulo tiveram alguns projetos para oferecer marmitas para a população em situação de rua. É muito importante que esses projetos e essas iniciativas da Prefeitura não sejam temporários. E acho que isso foi um debate grande que surgiu no contexto da pandemia, sobretudo quando a pandemia foi acabando. Adotou-se políticas para oferecer comida provisoriamente para essa população que estava passando fome, mas a gente não pode esquecer que essa população ela passa fome não só no contexto da pandemia.
A sua pesquisa constatou que é necessário mudar as políticas públicas em relação à situação da mulher no país?
Sim. Qual que é o principal programa que nós temos para a população em situação de rua? É a oferta de centros de acolhida para essa população.
Você falou em centros de acolhida, Juliana. Segundo dados do Censo SUAS, do governo federal, havia no Brasil 38 serviços de acolhimento destinados exclusivamente a mulheres com ou sem filhos em situação de rua.
E aí que entra o problema. Não são apenas poucos centros de acolhidas para mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres elas não conseguem acolhimento nesses serviços. Mas acho que mais do que ampliar o número de centros de acolhida, qual que é o principal desafio que a gente tem quando a gente fala de mulheres em situação de rua? Essas mulheres não são iguais, né? Voltando até a conversa que a gente teve há pouco tempo sobre a música. Essas mulheres não são iguais. Então, você cria um serviço para mulheres, onde você vai colocar mães com filhos, você colocar mulheres idosas. Essas mulheres elas têm trajetórias muito diferentes. Um problema muito grande que se existe é que esses centros eles têm crianças também. Só que eles não foram pensados para essas crianças. Então, as crianças não têm um espaço muitas vezes adequado para brincar, para ter um lugar de lazer, para fazer atividade da escola no contraturno escolar. Sobretudo, se a gente pensa nos arranjos familiares, porque também a gente não pode esquecer que existem famílias em situação de rua, o que acontece? A política pública hoje, ela não foi pensada para famílias. Ela está começando a mudar agora gradualmente a ter centros de acolhida para famílias, mas ainda é minoria no Brasil. O que é muito frequente, eu entrevistei muitas mulheres na minha pesquisa que passaram por isso, é que a mãe com o filho está em situação de rua, mas o marido também está em situação de rua e eles são uma família, eles fazem parte do núcleo familiar. E aí vai o homem para o centro de acolhida masculino e a mulher para o centro de acolhida feminino. E crianças não podem ficar no centro de acolhida masculino. Então fica a mulher com a responsabilidade de cuidar dos filhos e o homem com a responsabilidade de alguma forma, buscar um emprego para tirar a família daquela situação. E aí todas aquelas desigualdades que a gente estava conversando há pouco sobre a divisão sexual dos papéis e a responsabilidade da mulher pelos cuidados domésticos, ela também acaba sendo reproduzida na própria política pública, a partir do momento que ela define que centro de acolhida para mulheres é o centro onde as crianças podem ficar.
Ou seja, o centro de acolhimento das mulheres não contempla as mulheres que estão em situação de rua. Qual é a faixa etária das mulheres em situação de rua?
O maior número de mulheres em situação de rua está entre os 20 e os 50 anos, o que eu sei que é uma faixa etária muito abrangente. Sobretudo entre 20 e 50 anos, e a maioria entre 25 e 45.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a cientista política Juliana Reinberg para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Como se reage ao momento que nós estamos vivendo e, por exemplo, a gente introduz na sociedade uma cultura de paz?
Uma cultura de paz, no fundo, é uma cultura, Joel, de conflito administrado. Ou, como diria o Hegel, né, contradição em que você pode reconhecer, em que você pode nomear, em que você pode colocar diferentes sistemas de interesse de forma a que elas se traduzam em perspectivas transformativas que têm um horizonte comum, que têm um horizonte público, que têm um horizonte de generalização como a sua, sim, definição. Então, uma cultura de paz não é uma cultura que teria, assim, superado os antagonismos, mas aquela que amadureceu a relação entre os antagonismos, em que a passagem para o ódio, a passagem para a violência, a passagem para o clamor, né, por um reconhecimento, ela não seja mais necessária. Possa ser, em certa medida, acolhida e reconhecida pelas instâncias institucionais, então uma cultura de paz, é uma cultura da institucionalidade. Difícil a gente, por exemplo, falar numa cultura de paz, por exemplo, na Amazônia, num lugar em que você tem baixa institucionalidade. Onde difícil falar numa cultura de paz, numa região, por exemplo, uma comunidade, onde o Estado se demitiu. Mas também é difícil falar numa cultura de paz, num condomínio de alto padrão, onde o Estado não entra, onde ali a gente tem uma espécie de clube em que as pessoas se definem, se escolhem e fazem, assim, uma vida à parte. Essa ideia, então, de vidas à parte, ela serve tanto para, assim, a necropolítica, né? Deixa morrer, deixa que ali os direitos não chegam, quanto para um certo sonho errático de liberdade, um sonho de liberdade para poucos, um sonho de democracia customizada, para quem pode pagar. Cultura da paz é uma cultura que reconhece os problemas comuns e os sofrimentos comuns, ou seja, o que nós estamos juntos tentando enfrentar. Porque boa parte da violência decorre, e não, ela não surge diretamente como violência, ela surge como, primeiro, medo, depois, agressivização das relações sociais, terceiro, impotência, desamparo, sentimento ou percepção de que as transformações que são necessárias para enfrentar aquela situação não estão sendo acolhidas. Quando você tem essa junção, quando você tem a instrumentalização do ódio, você então rompe a barreira da cultura de paz e começa a ser, assim, tentado por uma espécie de falso antídoto, que é dizer: a violência se combate com mais violência. Por exemplo, para pensar uma cultura de paz, a gente tem que pensar outra polícia. A gente tem que pensar a formação dos nossos policiais de uma maneira mais cidadã. E veja, desde da década de 60, nós continuamos com um modelo completamente anacrônico de formação de policiais e também nas nossas Forças Armadas, e também na Guarda Municipal, e também nos diferentes dispositivos que contrariam frontalmente aquilo que é recomendado pelas autarquias internacionais e rumar para uma segurança comunitária. Cultura da paz não é a cultura de não existe mais crime, não é a cultura onde agora estamos todos angelicalmente em outro plano de existência. É uma cultura onde o crime, o desvio, a transgressão, ela é incorporado como um problema comunitário, não é tratado punitivistamente pelo encarceramento em massa, por exemplo, de população negra, jovem, das grandes periferias de cidades brasileiras.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre mulheres em situação de rua com a cientista política Juliana Reinberg. Segundo dados do censo, e esse eu já citei, existem no Brasil 38 serviços de acolhimento destinados exclusivamente a mulheres. Como você disse, Juliana, esse centro de acolhimentos não contempla principalmente as mulheres que têm filhos, né? É importante considerar questões de gênero nos serviços de acolhimento?
É muito importante considerar questões de gênero nos serviços de acolhimento, pensando não apenas nas questões mulheres e homens, mas também os diversos públicos que compõem a situação de rua, né? Mulheres trans, homens trans, a população LGBTQIA+, no geral. Porque hoje em dia, quando a gente divide somente por mulheres e homens, você pode muitas vezes ter pessoas que elas não se sentem confortáveis com essa divisão de gênero. E além disso, como eu já comentei, existem famílias em situação de rua, né? A situação de rua, ela não é limitada a pessoas desacompanhadas. Acho que a gente avançou já muito em entender quem é essa população e hoje em dia está claro, sobretudo após a pandemia, que infelizmente a situação de rua ela permeia a pobreza e a desigualdade que a gente tem no país e existem famílias nesse contexto. Então, quando você pensa no serviço de acolhimento somente dividido por mulheres e homens, você traz limitações. Por isso, a importância de a gente crescer os números de serviços, mas não apenas só criar outros serviços, porque hoje em dia a principal resposta do poder público é tá bom, então a gente cria o centro de acolhida para mulheres trans, para homens trans, para famílias, mas mais do que expandir as tipologias de centros de acolhida, é pensar em políticas públicas específicas para cada grupo. Por exemplo, uma mulher que está num centro de acolhida com os filhos, ela precisa que esse serviço de acolhimento também tenha um trabalho social que foque no atendimento daquela criança, nas atividades que aquela criança vai fazer no contraturno escolar, que ajude essa mulher a conseguir um trabalho, porque se ela precisar cuidar do filho quando o filho não estiver na escola, dificilmente ela vai conseguir arrumar um emprego para sair da situação de rua. E hoje em dia, a legislação municipal não permite que essa mulher deixe o filho sozinho no centro de acolhida ou com outra acolhida. É muito importante que esse serviço ele não seja só apenas criar o mesmo serviço para públicos diferentes, mas que esse serviço ele seja pensado, personalizado para os atendimentos daquela população. Por isso que hoje em dia fala-se muito na importância de políticas de moradia. Existe um modelo que a gente está começando a discutir no Brasil e que ele tem sido referência internacionalmente, principalmente no Canadá, que é o modelo de moradia primeiro, que é uma tentativa de oferecer políticas de moradia para a população em situação de rua sem que ela precise passar pelo centro de acolhida. Porque a ideia do centro de acolhida é que ele seja temporário. Mas, na minha pesquisa, eu entrevistei mulheres que estavam 8, 9 anos em centro de acolhida. Então, ele
já existe essa discussão aqui em São Paulo, né? De que os moradores de rua possam ocupar imóveis do governo desocupados, principalmente no centro da cidade, né?
Existe um debate muito grande, porque a gente tem muitos imóveis ocupados e a gente vê muitas pessoas ocupando as ruas, o que é uma grande contradição. Mas, sobretudo, acho importante pensar que o centro de acolhida ele foi pensado no modelo atual, ele é um modelo que a gente chama de escada. Então, a ideia é que a pessoa ela fique no centro de acolhida por um determinado período. Nesse serviço, ela consiga algum tipo de vínculo empregatício, ela tenha um atendimento social com psicólogos, com assistentes sociais, para também se sentir autônomo o suficiente para ir para uma política de moradia e aí, então, sair da situação de rua. O que acontece é que, primeiro, nem todo mundo que está na situação de rua está na situação de rua porque não tem autonomia e precisa desse atendimento com forte controle mesmo do poder público para ter uma política de moradia. Tem muitas pessoas, inclusive sobretudo mulheres, que eram mulheres autônomas, que tinham a sua moradia, que tinham o seu dia a dia e tiveram que sair
das suas casas. E que perderam o emprego durante a pandemia. Elas precisam provisoriamente desse acolhimento, mas com certeza, tendo políticas públicas, elas voltariam para o mercado de trabalho. E aí entra o papel do terceiro setor, que também é importante, né?
Que é importante a gente falar do terceiro setor, porque a sociedade civil ela faz parte das políticas sociais no Brasil historicamente, né? Falar em filantropia e terceiro setor no Brasil faz parte da nossa história com política social. Então, não dá para desconsiderar. E aí, no caso da população em situação de rua, acho que tem alguns papéis importantes que o terceiro setor desempenha. Primeiro, como a gente já comentou, são os grupos de articulação de doações e de atendimento à população em situação de rua que acontecem nas ruas, né? Que são as doações de roupa, de cobertor, principalmente agora que a gente está nesse período de baixas temperaturas. Então, que são grupos importantes, mas são grupos que eles vão ajudar que naquela noite, naquele dia, aquela pessoa não morra de frio, não morra de fome. Mas a gente sabe que é uma política ainda que não ajuda a pessoa a sair daquela situação, né? Ela está resolvendo naquele momento, naquela noite. Mas existe um papel importante do terceiro setor no longo prazo. No caso de São Paulo, a gente não pode esquecer que toda a implementação dos serviços de acolhimento é feita por organizações da sociedade civil. Não é o governo, no final, que está entregando o centro de acolhida. O governo ele faz uma parceria com uma organização que vai entregar aquele serviço. Então, olhar para essas organizações também é importante, porque essas organizações elas têm parcerias. Tenho entrevistado, tenho olhado muito para as organizações da minha pesquisa. Às vezes, a organização ela consegue ter uma parceria com uma padaria para oferecer um lanche a mais para aquelas mulheres. Às vezes, aquela organização ela vai conseguir desenvolver um trabalho social diferente. Então, a gente não pode esquecer do terceiro setor, e esse terceiro setor que muitas vezes é a face do governo para aquela pessoa. Né?
Ou seja, o terceiro setor faz o que o governo deveria fazer. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Começou em Genebra, na Suíça, a revisão do terceiro relatório periódico do Brasil para o Comitê da Convenção Internacional de Direitos Políticos e Civis, CCPR. A sessão, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, consiste do exame de informações prestadas por escrito pelo país e de respostas apresentadas pela delegação brasileira para as perguntas feitas pelos especialistas do comitê. A secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e chefe da delegação do Brasil, Rita de Oliveira, falou sobre um momento de reconstrução profunda de políticas de direitos humanos, após um período de subversão conceitual.
No Brasil, reconhecemos que populações historicamente discriminadas e ou em situação mais vulnerável, como negros, indígenas, mulheres, quilombolas, população em situação de rua, comunidade LGBTQIA+, entre outros, estão mais expostos à violência policial, à tortura, à denegação de justiça, ao trabalho forçado e ao encarceramento em massa, à xenofobia e à violência política, entre outros.
De acordo com ela, a garantia de direitos para esses grupos passa por medidas de autonomia material e política. A secretária destacou a importância da contribuição da sociedade civil para chegar ao que ela chamou de um diagnóstico honesto da realidade brasileira no processo de revisão do comitê. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto, ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, mulheres em situação de rua, com a cientista política Juliana Heimberg. Juliana, nós estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria de você fizesse uma síntese do tema que nós desenvolvemos hoje, na entrevista de hoje do Olhar da Cidadania.
Primeira coisa é falar sobre a mulher em situação de rua, entender que existem peculiaridades de gênero na situação de rua que precisam ser consideradas pelas políticas públicas. Entender que essas mulheres elas são um grupo mais vulnerável, muitas vezes, e que muitas vezes olhar para a mulher é olhar também para os vínculos familiares, para crianças, para adolescentes em situação de rua. Então, você, por meio da mulher, acessa um outro grupo que também está extremamente vulnerável na situação de rua. E, a partir disso, pensar em políticas públicas específicas para essa população. E aí, reforçando, sobretudo, a importância de a gente caminhar para políticas de moradia, para políticas também que considerem a diversidade dessas mulheres, então entender que essas mulheres, muitas vezes, elas podem ser vítimas de violência, e dar um atendimento específico para que elas superem essa situação e possam, em breve, se ver fora da situação de rua.
Juliana, o que é ser mulher no Brasil?
É ser uma resistência, ser um público mais vulnerável, mas ser uma resistência. E acho que a gente, muitas vezes, é a força da mudança no país.
Seu maior medo em relação à situação da mulher no Brasil?
Meu maior medo é que a gente seja esquecida do papel que a gente tem central e que a gente seja deixada para trás.
Um sonho.
Que a gente tenha um país em que a gente não precise mais falar sobre a situação de rua, que seja algo superado.
Agradeço a participação de Juliana Reinberg, mestranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo e pesquisadora júnior no Centro de Estudos da Metrópole da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.